Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.
Dali, companheirada, voltando no terceiro bloco, terceiro e último bloco do Vamos à Luta na 930M, a mais livre de todas. Nós estamos falando sobre a precarização do trabalho, sobre esse desgoverno que não tem saúde, que não cuida do seu povo, que não cuida da sua gente. E aqui é o palco para você poder falar isso. Isso aqui é o grito da rua. Isso aqui é onde você vai poder dizer. Acesse nossos canais, nossas plataformas na internet, mande comentário, diga tudo que você quiser, liga pra rádio, fale com a gente, mande sinal de fumaça, faça tudo, companheirada. A gente parou de conversar naquele momento do segundo bloco, onde a gente falava sobre a precarização do Uber e toda aquela relação, que o que o cara vai fazer da vida dele e pra onde que ele vai, a não ser assumir uma postura ética, que é de votar ou de escolher ou de estar com quem luta do seu lado. É importante isso. A cabeça do brasileiro, Milton, ela às vezes é voltada na parte da eleição a voltar a voltado àquilo que ele desejaria ser, ao ideal do que ele deveria ser. E a gente sempre foi mentido, enganado nesse povo, sempre porque sempre falaram que se o cara é rico, ele é bom, porque dele não vai roubar. Eu vou votar naquele que é poderoso, que daí ele, sabe, sempre distante. E a gente tem que aprender a votar na nossa classe, saber quem que a gente é, ter sensibilidade de localização. Mas agora, no meio do intervalo, eu falava contigo e o Milton me alertou de duas coisas, Milton, quero até que você fale pro povo, que foram... Aonde que você viu que achou que começa esse processo? Pode falar, solta tudo. Aqui o Vamos à Luta, aqui tá liberado para falar o que você quiser.
Não, se o Ricardo tá na escuta aí, quando a gente pensa em Uber, Ricardo e ouvintes e Magal, eu me lembro que, acho que anos 2000, 99, 2000, 2001, o Habib's tinha uma promoção que dizia o seguinte: você fazia o pedido por telefone, acho que a internet nem era tão popularizada, e se o teu pedido demorasse mais de 28 minutos, você não pagava. Eu, certa vez, pedi o negócio lá, o motoboy chegou, e aí eu perguntei para ele, ele me disse: não, Milton, se a gente demorar mais de 28 minutos, você não paga, mas eu também não, eu pago. Uhum. A partir daí eu nunca mais pedi Habib's. Uhum. Porque você tinha uma rede de comida jogando o risco do negócio pro motoboy. E aí o motoboy furando o sinal, enfim, correndo, colocando a sua vida em risco para atender um pedido do consumidor ali, um negócio muito absurdo. E me parece que o Uber vem em cima disso. Parece que ali, eu no intervalo aqui, conversando com você, me lembrei desse fato aí. Não,
e é exatamente o empresário, né? É a cabeça desse empresário, que é o mesmo empresário, estilo Paulo Scaff, que você falou aquela hora, que não tem, não produz nada, não indústria nada, só ganha na renda e tá lá. Ele fez toda aquela palhaçada dos pato amarelo, tudo isso aí. Não é? Ricardo, eu gostaria de levar pra você essa bola, pra que você... falasse sobre a consciência do empresariado que coloca uma plataforma dessa, né, ou faz, ele tira a sua grana, ele ganha seus lucros, sua enormidade, às custas do suor, do sangue, da vida de gente. Como é que é o nome disso? Tem nome para isso, Ricardo?
Ah, tem alguns, a gente pode escolher, né, mas assim, para mim, né, o mais significativo deles todos é Parasita. Tá? Uhum. Eu acho que é um movimento parasitário, super exploratório, em que o sujeito não se preocupa com as vidas das pessoas, ele se preocupa com o lucro, né? Ele se preocupa com a acumulação de riqueza, mas ele traveste essa preocupação com discursos muito empolados e muito bem construídos, sedutores, Magal, que consegue inculcar na cabeça da classe trabalhadora brasileira uma ideia de que ela precisa de liberdade, de que ela precisa se livrar do paternalismo típico do contrato de trabalho, que o direito do trabalho, na verdade, nunca serviu para salvaguardar trabalhador nenhum, e isso é muito verdade, vamos dizer. Mas depois eu explico por quê, não pelas razões que eles dizem, e que diz a esses trabalhadores que eles precisam é se reinventar enquanto empresários, né? Que eles precisam empreender, assumir o risco, e o caminho é um caminho egoísta, individualista, de supercompetição, que conduzirá a sociedade, por mais paradoxal que isso possa parecer, a um equilíbrio entre oferta e demanda, em que ganharíamos todos. É o famoso ganha-ganha. Né? Essa narrativa, que não é nova, né? E que no Brasil, do capitalismo hipertardio, data lá e evolui da década de 90 para cá, e o Milton tem muita razão quando faz referência à ideia, ou aliás, eu também lembro dela, viu, Milton? Das entregas do Habib's. Né? Aquilo, ou a ideia, a racionalidade que impera aí, é a ideia de se apropriar cada vez mais daquilo que o trabalhador produz. A gente conseguiu construir uma narrativa de que o trabalho está dissociado da pessoa que trabalha, né, Magal?
Uhum.
O trabalho que o Magal produz, né, é passível de ser vendido como qualquer outra
atividade,
qualquer outro insumo, qualquer outra, qualquer outro elemento da cadeia produtiva. Então, como o Magal pode vender o trabalho, né, como ele pode alienar a sua força de trabalho, tá? É preciso que o Magal entenda que a capacidade que ele terá de alienar dependerá muito, é isso que o capital vende, né, de como o Magal, enquanto indivíduo, é capaz de se posicionar como um vencedor no mercado de trabalho. Tá? Então, essa é a ideia, essa é a lógica, essa é a racionalidade do indivíduo e não a racionalidade do coletivo. Né? Os trabalhadores de plataforma ontem lá, mais especificamente os entregadores, estão começando a tomar consciência de que sozinhos eles não avançarão, de que sozinhos eles não encontrarão um ambiente de trabalho sadio, equilibrado, com remuneração digna, que eles não serão empresários de sucesso e, o pior, Magal, que sequer eles vão conseguir colocar comida na mesa. Desculpa, estou te ouvindo.
Não, desculpa, mas eu que te cortei, mas o principal é o final da cadeia, que você falou. É o conseguir colocar comida na mesa, meu irmão. É o mínimo da dignidade, né, Ricardo?
Exatamente. E eles estão começando a tomar consciência de que eles só conseguirão enfrentar essas plataformas, que não são muitas, né? Que tem, eu vi uma discussão se ela seria um oligopólio, um oligopsônio, enfim, que são um oligopólio, na verdade, né? Que são poucas plataformas que exploram economicamente o trabalho alheio, porque é isso que fazem, né? São poucas plataformas que têm um poder imenso. Já houve reflexos, Magal. Se você pegar, por exemplo, depois da manifestação, no Jornal Nacional, vejam só, olha como é a diferença da capacidade comunicacional. Trabalhadores, os entregadores conseguiram paralisar por algum momento, ou alguns momentos, parte da cidade de São Paulo, um movimento importante, significativo, e tiveram alguns minutos de inserção na grande mídia brasileira. O iFood lança a mão de um anúncio publicitário no Jornal Nacional, contando as medidas que ele, iFood, veja, e aí entramos na ideia, né, do empresário bonzinho, tá? Como ele, iFood, tem tomado medidas para proteger a vida, a saúde, né, e o trabalho desses bravos entregadores que se afiliam à plataforma, né? Porque ele, iFood, tem garantido remuneração para quem adoeceu. Ele, iFood, deu um plano de saúde privado para quem trabalha com a plataforma. Ele, iFood, agora tem um planejamento para melhoria das condições de trabalho. O iFood só faz isso porque os entregadores, em conjunto, conseguem conflitar com os interesses e com o poder desse capital. Sozinhos não são capazes. Então, essa é a grande mensagem que eu gostaria de deixar para esses entregadores que nos escutam. Enquanto um sujeito, um empreendedor de si, vocês farão muito pouco. Mas enquanto coletivo, Magal, vocês são capazes de fazer o grande capital para que não perca os dedos, entregue alguns anéis.
Né? Sem dúvida.
É só o processo de luta que vai levá-los a uma melhoria na condição de vida. Direito não cai do céu, nunca caiu, né, Magal?
Nunca caiu. É exatamente isso, é esse tensionamento, é essa voz que é necessário que as pessoas adquiram, tenham e acreditem naqueles que estão para lutar por quem precisa. Lutar por quem precisa. Não é só lutar por determinada coisa pequena ou restrita ou diferenciada. Todas as lutas são válidas, mas é principalmente dentro do grande guarda-chuva marxista da luta de classes. E eu não tenho vergonha alguma, muito pelo contrário, tenho muito orgulho de dizer isso para toda a cidade, para toda a região, mais de 30 municípios que chega aqui, a Mais Livre de Todas, de poder dizer para todo mundo que o importante é a gente lutar por quem precisa. E todo mundo faz parte desse a gente está no mesmo colchão, sabe, povo? A gente está no mesmo colchão. É igual, nós não ninguém está aqui, eu não tenho plantador de soja que está ouvindo o programa, sabe? Não tem exportador de soja ouvindo aqui, não tem. Aqui quem tem é trabalhador, é quem está junto com a gente, e eu sei que infelizmente o nosso programa vai rápido, vai chegando ao fim, mas eu queria antes também falar, Milton, eu queria que você desse o seguinte, eu queria que se pedir para você explicar para o povo, para os nossos ouvintes, e principalmente pro pessoal, pro Rafael Greca, prefeito que está nos escutando aí, que vai ter segundo turno, viu, Rafael Greca? E parece que não vai ser mais em outubro. Como é que é? Mudaram as datas? Você pode falar as novas datas para o povo saber que o povo tem que votar, mas agora mudou a data.
Sim, foi promulgada ontem a emenda, conversamos sobre isso ontem com a Miri e com o Vagnone. Então, o primeiro turno, 15 de novembro, que é feriado, mas esse ano cai num domingo, e o segundo turno, 29 de novembro. E aí, datas de afastamento de apresentadores de programa de televisão e rádio, professores, hoje, vários professores militares,
servidor público
de uma maneira geral, que o prazo para afastar seria hoje, a partir de amanhã já não poderia mais estar trabalhando, fica para 14 e 15 de novembro, de agosto. Pede o afastamento no dia 14 e se afasta a partir do dia 15.
Entendi, ótimo. Bom saber para todo mundo, principalmente para os detentores do poder, porque vai ter segundo turno, nós vamos estar lá, vamos estar na oposição, vamos estar lutando. Ricardo, eu queria primeiro te agradecer imensamente para falar com você. Você, antes de qualquer coisa, é meu amigo, meu irmão. Antes de absolutamente qualquer coisa. Segundo, você é um professor para mim. E terceiro, que você lembrou muito bem das palavras de Manuel Gândara. Muito obrigado por você ter me feito conhecer, por ter feito eu conhecer ele, que dizia, é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Porém, aquilo que é sonho e utopia hoje, amanhã é carne e osso, já dizia Vitor Hugo, aquele grande escritor. Queria tuas considerações finais, companheiro.
Magal, eu que quero agradecer. Você sabe que o carinho e o respeito por vocês são recíprocos, né? Você é um grande irmão, um grande trabalhador, um homem de luta, e alguém que eu admiro enormemente. Você sabe disso, eu não preciso me estender nisso. Eu quero deixar como último recado, para quem nos ouve, um fato que pode determinar que há esperança. O ato do dia 1º significa o despertar de um conjunto de quase 4 milhões de trabalhadores em plataforma que há algum tempo imaginavam que não teriam esperança alternativa, que se resignavam àquilo que lhes era dado, que seria trabalhar em condições inadequadas, com salários baixos, em uma condição de subproletários. Eles estão começando a despertar para entender que a realidade pode ser bem diferente se eles assim quiserem, se eles tomarem consciência da sua condição e do poder que têm. Se essa pandemia ensinou alguma coisa, ela ensinou que não é o capital quem produz riqueza, que quem produz riqueza é o trabalho, e que sem o trabalho ninguém come, ninguém bebe água, ninguém tem casa aquecida, ninguém tem energia elétrica. Isso é riqueza. E é isso que nós temos que valorizar. A classe trabalhadora precisa tomar consciência do poder que tem, sem medo de dizer o poder que tem. E nisso eu faço coro contigo, Magal. Não há nenhuma razão para esconder que quem está pagando a conta da pandemia são os mais pobres. Quem está sofrendo com a pandemia são os pobres. Os mais ricos continuam encastelados. Os mais pobres, a população preta desse país morre todo santo dia vítima dessa desgraçada desigualdade. Então é preciso que os trabalhadores acordem, é preciso que os trabalhadores tomem as rédeas das suas vidas e é preciso que eles lutem por mais dignidade. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Um grande abraço, meu querido amigo, e muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês dois aí. Um abraço, Milton.
Um abraço, Ricardo.
Pô, muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Milton, obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado por ter participado comigo. Obrigado por ser meu companheiro, meu parceiro. E a gente está sempre junto na mesma batalha. Queria também ter um recado final para os nossos ouvintes.
Tá, tenho dois minutos aqui. Estou olhando aqui no Face. A Cíntia Valente diz que eu estou usando um lenço da Federação Palestina.
Sim.
É sim.
Maravilhoso.
Ganhei, né, do meu amigo Nilton Bobato, lá de Foz do Iguaçu, no lançamento de um livro de uma viagem na Palestina, e terminou a fala dele e tirou. Então esse é o dele mesmo.
Pô,
né? Grande, um abraço, né, Nilton Bobato aí. Queria terminar aqui, muitas coisas para falar, mas o tempo
pois é
curto.
Infelizmente.
Mas queria dizer o seguinte: o Magal disse aqui que tem palavras que ele tem raiva. Eu também tenho algumas que eu tenho raiva, não vou falar aqui. Mas assim, ó, minha esposa é da área de educação, me mandou a foto de um livro aqui chamado Dicionário das Ideias Feitas em Educação. E na verdade, na política, no direito, tem essas palavras feitas que não servem para nada, né? Mas o ministro da Educação, quase ministro lá, o Decotelli, eu vi uma entrevista dele falando bastante isso. E queria dizer também o seguinte, voltando à questão do Uber, né? Já vi juiz dizendo: ah, mas o cara do Uber não é empregado do Uber porque o carro é dele. Eu venho da roça, eu me lembro dos boias frias que iam trabalhar na roça, a enxada também era dele. E nem por isso ele deixava de ser empregado. Não. Então esse argumento me parece que é muito pobre.
Exatamente.
Dizer que o cara é empresário porque tem um carro ou tem uma moto. Né? Então, cumprimentando o que o Ricardo falou aqui, e novamente agradecendo a todos os ouvintes, mandar um abraço para vários colegas meus, em especial para Adilson, lá de Mandiretor, falou: Milton, você não mandou um abraço para mim. Estou mandando, Adilson, que tiver
ouvindo
a gente aí,
nosso grande amigo.
Nosso companheiro, e ficar à disposição para outros momentos aí, caso convide, estou sempre à disposição.
Obrigado, queridíssimo, obrigado. Nós estamos chegando ao final do Vamos à Luta. Pessoal, muito obrigado por mais essa audiência. Ó, se liga aí, 19 horas tem websérie 20 questões para entender o tráfico de pessoas no Brasil, aqui na Rádio Cultura. Daiana Solis, Lívia Ferreira, Cristiane Balqueiro Lopes, não perde, que vai estar demais isso, vai estar pelas redes, em todas as... Isso vai ser sensacional, tráfico de pessoas. E agora a gente vai deixando todo mundo do Vamos à Luta. Semana que vem tem Vladimir Safatli aqui nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo horário. Valeu, pessoal, saúde socialismo, Vamos à Luta!
Que segue em frente, segura hoje.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal, Sandro Moser e Felipe Eduardo Lopes. Apoio cultural, Gilda Bar e Restaurante.
Eu vou à luta com essa juventude.